Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine na Tri. Hoje vou resumir e analisar o livro Uma História Sentimental das Ciências, de Nicholas Wieckowski, uma obra de divulgação e história cultural da ciência publicada no Brasil na Colê Ciência e Cultura. Em vez de tratar a ciência apenas como sequência de descobertas, teorias e nomes consagrados, o livro se orienta por uma pergunta mais ampla como sentimentos, sensibilidades. Imaginação e valores culturais participam da construção do conhecimento científico. A proposta indicada pelo título desloca o foco da ciência, como atividade puramente técnica para a ciência, como prática humana situada em épocas, linguagens e expectativas sociais. Wieckowski, autor ligado à divulgação científica e à história das ideias científicas, trabalha em uma zona intermediária entre ensaio histórico, Reflexão cultural e apresentação, acessível de temas científicos. A obra interessa, sobretudo, por mostrar que a racionalidade científica não elimina afetos, ambições, fascínios e medos, ela os organiza dentro de métodos, debates e instituições. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ciência é apresentada como experiência humana, não apenas como método. O eixo mais característico da obra é a recusa de uma imagem excessivamente impessoal da ciência. Em muitas narrativas tradicionais, a história científica aparece como avanço linear de hipóteses corretas, experimentos decisivos e teorias cada vez mais precisas. A perspectiva sentimental, próprio autoenquadramento antes de existir como resultado validado, a ciência envolve curiosidade, espanto, desejo de explicar, necessidade de ordem e até inquietação. Diante do desconhecido. Isso não significa reduzir a ciência a emoção, a opinião. O ponto é reconhecer que a escolha de problemas, a persistência diante de impasses e a força cultural de certas imagens científicas dependem também de disposições humanas. Essa abordagem torna mais visível o trabalho subjetivo que antecede a formulação objetiva. O cientista não surge como figura neutra e isolada, mas como algo inserido em linguagens, instituições e expectativas de seu tempo. A importância desse tema está em equilibrar duas dimensões frequentemente separadas: a disciplina racional do método e a energia afetiva que leva pessoas e sociedades a investir na produção de conhecimento. Em segundo lugar, o sentimento como chave para compreender a cultura científica. Anual de sentimento no contexto da obra funciona como instrumento de leitura histórica. Ela permite observar como a ciência circula em uma cultura não apenas por demonstrações formais, mas por imagens convincentes, metáforas, promessas e temores. Descobertas científicas raramente entram na vida coletiva apenas como enunciados técnicos. Elas despertam admiração, resistência, esperança de progresso, o medo de perda de controle. Essa medição afetiva ajuda a explicar por que determinadas áreas científicas ganham prestígio público em certos períodos, enquanto outras permanecem restritas aos especialistas. A abordagem também mostra que a recepção social da ciência e parte de sua história. Uma teoria pode ser avaliada por critérios internos de coerência e evidência. Mas sua presença na cultura depende de modos de comunicação, imaginários e sensibilidades compartilhadas. O livro se diferencia por explorar esse campo intermediário entre laboratório e opinião pública. Assim, ele contribui para entender a ciência como produção de verdade e, ao mesmo tempo, como forma de cultura que transforma expectativas sobre natureza, corpo, técnica e futuro. Em terceiro lugar, divulgação científica como ponte entre rigor e imaginação, por estar ligada à colecionar ciência e cultura. A obra se insere no campo da divulgação científica qualificada, em que o objetivo não é simplificar de modo pobre, mas tornar inteligíveis problemas históricos e conceituais sem exigir formação especializada. A escrita de divulgação precisa resolver uma tensão preservar o respeito pela complexidade da ciência e, ao mesmo tempo, comunicar por meio de formas acessíveis. A perspectiva sentimental favorece essa tarefa porque mostra que conceitos científicos não são apenas fórmulas abstratas. Eles nascem de perguntas reconhecíveis, de fascínios e de conflitos intelectuais que podem ser compreendidos por leitores amplos. Essa opção amplia o alcance do livro sem transformá-lo em manual didático. O leitor é convidado a perceber a ciência como narrativa cultural, com mudanças de sensibilidade e modos variados de imaginar a natureza. O valor dessa abordagem está em aproximar ciência e humanidades, em vez de apresentar a ciência como território fechado de especialistas. A obra sugere que sua história também pertence ao dever literário, filosófico, educational e social. Em quarto lugar, critica a ideia de progresso científico como linha reta. Uma consequência importante da abordagem histórica e cultural é relativizar a imagem de progresso científico como marcha contínua e previsível. A ciência avança por correções, disputas, mudanças de linguagem, erros produtivos e revisões de pressupostos. Ao enfatizar a dimensão sentimental, o livro ajuda a mostrar que cada época formula suas perguntas científicas a partir de sensibilidades específicas. O que parece evidente em um período pode parecer secundário em outro. O que foi visto como promessa pode depois ser interpretado como risco. Essa leitura não nega o acúmulo de conhecimento nem a força dos métodos de validação. Ela apenas evita transformar a história da ciência em celebração retrospectiva, na qual todos os caminhos parecem conduzir inevitavelmente ao presente. O ganho intelectual é significativo, o leitor passa a enxergar a ciência como processo contingente, dependente de contextos e escolhas, mas ainda capaz de produzir conhecimento confiável. Essa combinação de contingência histórica e racionalidade metodológica é central para compreender por que a ciência muda sem ser arbitrária. Por último, a relação entre ciência, valores sociais e imaginar coletiva. Outro tema relevante é a ligação entre conhecimento científico e valores coletivos. A ciência não se desenvolve no vazio. Ela responde a demandas sociais, expectativas de utilidade, projetos educativos, disputas de prestígio e modos de imaginar o lugar humano na natureza. A perspectiva sentimental permite observar como determinadas ideias científicas se tornam símbolos de uma época. Elas podem representar emancipação intelectual, domínio técnico, ameaça moral ou promessa de modernização. Esse enfoque é especialmente útil para leitores interessados em compreender a circulação pública da ciência, pois mostra que a autoridade científica não depende apenas de resultados, mas também da confiança social construída em torno de instituições, linguagens e práticas. Ao tratar ciência como parte da cultura, a obra aproxima debates sobre conhecimento de questões, sobre educação, comunicação e cidadania. O leitor é levado a perceber que a compreensão pública da ciência exige mais do que transmitir fatos corretos. E precisa entender os afetos e valores que moldam a forma como esses fatos são recebidos, aceitos, contestados ou transformados em visão de mundo. Em conclusão, uma história sentimental da ciência é mais indicada para leitores interessados em história da ciência, divulgação científica. Cultura científica e relações entre ciência e humanidades. Não deve ser procurada como um manual técnico, cronologia completa de descobertas ou introdução sistemática a uma disciplina específica. Seu valor está em oferecer uma lente interpretativa a compreender a ciência como empreendimento racional que também depende de curiosidade, imaginação, expectativas sociais e formas de sensibilidade. Professores, estudantes de humanidades, comunicadores científicos e leitores gerais podem se beneficiar dessa abordagem porque ela ajuda a explicar por que a ciência importa culturalmente e não apenas instrumentalmente. O benefício intelectual principal: aprender a desconfiar de duas simplificadas apostas à ideia de que a ciência é pura neutralidade sem história humana e a ideia de que ela apenas construa o subjetivo sem critérios. O livro se destaca em relação a obras como Bechonet de História da Ciência, porque privilegia a textura cultural e afetiva do conhecimento, não somente seus marcos conceituais. Em comparação com livros de divulgação mais técnicos, sua diferença está no olhar ensástico, voltado à recepção, aos imaginários e às sensibilidades que acompanham a produção científica. Se você quiser apoiar Nicholas Witkowski, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!